Você está ouvindo o Nightedcast, o podcast do portal Notícias Anime Night. Unindo diversão e informação em um único lugar.
Pessoas, eu sou a Giovana e a fofura é a justiça.
Kawaii is justice.
Aqui é o Muriel e nem todo chá faz bem, gente.
Essa foi interna.
Né?
Fala galera, aqui é o Fred e nossa fraqueza é a nossa força.
Foi eu achando que ele ia falar: fala galera, aqui é o Fred, cola que é nóis. Não, não teve cola que é nóis. Chateada.
Nossa fraqueza é a nossa força, entendedores
entenderão. Deprimido aqui. Exatamente, trouxe aqui uma equipe, né, um tanto quanto diferente. Primeiramente, cumprindo a cota feminina diretamente do interior de São Paulo, Giovana, maquê Giovana, amore mio. Fala comigo, Giovana.
Oi, porta, porteira e portão.
Depois do momento seduzente deste podcast, trago também pra vocês o Muriel, diretamente das terras gélidas.
Eu jurei que essa semana ele não ia falar das terras gélidas.
Você tinha esperança, né?
Você falou lá o Muriel das terras gélidas, normalmente é o contrário, né?
Diretamente das terras gélidas de Florianópolis, ele, o meu amigo Fred, do canal Animes Whatever.
É, realmente aqui é gélido. E é Anime Whatever, singular.
Eu
né,
nunca acerto, eu sempre falo é Animes Whatever. Provavelmente ele tentou Animes Whatever, só que daí o YouTube falou que já tinha com esse nome, daí ele teve que trocar. Tudo bem. É, isso não é o caso. Enfim, pessoas! No episódio de hoje nós iremos falar de No Game, No Life, modinha Never Ends, certo? Mas, contudo, é claro, putaria saudável, uma modinha. Cara, eu não sei como rotular No Game, No Life, eu não sei se eu posso chamar de ete, eu não sei se eu posso chamar de comédia, eu não sei se posso chamar... Cara, pra mim é tudo junto, certo?
Pode colocar jogos, kawaii e putaria saudável.
Exato. Enfim, pessoal, esse podcast fofinho volta pra vocês logo após os...
E-mails.
Muito bem, vamos pra eles. Will you join us? De volta com os e-mails, Pim Giovanna! Estamos aqui com mais uma leitura de e-mails no Nightedcast, sim!
Uhum.
Tá bom, então. Beleza, beleza, Giovanna, beleza!
Beleza, vamos lá.
Certo, vamos aí primeiramente, né, com os recadinhos, como sempre. A gente sempre pede o básico, né? Siga no Instagram pra quem quiser, dê sinal. Pra quem quiser seguir no Twitter é notícias_anili. E pra quem quiser mandar e-mails para esse podcast, faz como, Giovana?
Envie e-mail para contato@unitedcast.com.br.
Exatamente. Enfim, pessoal, como sempre, a gente está a fim de recuperar nossa audiência. Para isso, nós precisamos que vocês cooperem. E, por isso, nós iremos lançar um pequeno desafio, que é o desafio de mostrar o Unitedcast para dois amiguinhos. Faça o desafio, né? Comente nos comentários a respeito e ajude os poderosos a ficarem ainda mais poderosos, a voltarem a ser ainda mais poderosos, porque não... Não é verdade?
Exato. E ajuda também os amiguinhos, né? Às vezes eles vão lá, não conhecem o anime, ou se não conhecem a gente, né? A gente ajuda.
Exatamente.
Aí eles ajudam a gente aí, ó, viu? Uma cadeia da felicidade.
Exatamente. Também conhecido como esquema pirâmide em outros lugares. Mas enfim, pessoas! Aproveitando a oportunidade aí também para avisar que eu ainda não atolei o Unitedcast patrocinadores, então quem puder, não deixe de clicar em alguns dos banners em volta, certo? E estará contribuindo para este podcast poderoso, certo, Giovana? Vamos ler e-mail?
Certo, bora!
Eu desconfio que é um ouvinte antigo que enviou o seu e-mail do seu Windows Phone. Que triste isso, Giovana, enviar um e-mail do Windows Phone.
Ah, vai de gosto, né? Cada um. Você é fanboy da Apple, que dobra, o iPhone 6 lá que dá voltinha, moderno, né?
Então, é cara, eu não tô nem aí. Eu tenho um iPhone 6, vou fazer o resistance test com ele no meu vídeo do YouTube, assim que eu pegar ele nas mãos, entendeu? Porque isso é balela de androideiro, filho da puta. Enfim, pessoas, vamos ver o e-mail de Davi Lucas. Olá, me chamo Davi Lucas, sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. Passo aqui para agradecer o bom trabalho que vocês fazem. Me divirto ouvindo com os seus esclarecimentos sobre os animes e mangás. Olha, Giovana, um e-mail relativamente bem escrito. Que raro isso, hein?
Exato, tô impressionada, gente.
É, eu também
tô impressionada. Continue assim.
Isso, deve ser lá do YouTube. Porque os das podosferas não escrevem direito nem fudendo. Enfim, vamos lá. Bom, vamos falar sobre Unitedcast, que foi sobre Tokyo Ghoul. Eu gostei muito da música Unrivaled, né? Achei muito boa a voz do cantor. E também a... Essa... Unrivaled... O que, Giovana?
Não, se for abertura, eu ainda me recuso a falar que... Não, cara, voz... Todo mundo pode gostar dessa voz. Eu não vou gostar. Eu vou me irritar ainda com aquela abertura. Milho,
Giovana,
um beijo.
Mua. Velho, Unrivaled, na minha humilde opinião, aquele troço é creepy. Eu gosto de assistir anime, mesmo na minha TV, com fone de ouvido meu Master Mega foda. Que é você ouvir aquela porra? No seu ouvido, cara, que merda aquilo.
Não, a voz daquele cara me irrita. Não é creepy, é irritante.
O início é creepy. Tenta assistir aquilo às 2 da manhã com aquela porra no seu ouvido, num fone de ouvido, cara. É creepy. Aquele início, pelo menos. Enfim, achei muito bom a voz do cantor e também a versão do The Kira Justice. Eu não li o mangá ainda, mas eu gostei. Um pouco do anime, mas que só fique Mas que só fica mais emocionante no episódio. Só porque a gente elogiou, puta.
Calma,
que pariu.
Aí, ó. Eu não li o mangá ainda, mas eu gostei um pouco do anime. Por mais que só fique mais emocionante no episódio 12.
Exatamente. Mas
é que
eu tô
umas vírgulas ali no mas, sabe? Mas
a gente... E o DS tá muito doido pra poder criar elas mentalmente. Então, não compliquem minha vida, jovens. Mas eu acho que seja só uma jogada que o diretor quis apresentar os personagens para depois começar a ação de verdade. Muito obrigado e até mais.
Até, Davi.
Eu acho que não tem muito a ver com o diretor, né? Eu acho que é... O fumo é todo do Thiago Furukawa.
Não, é que assim, eu acho que uma temporada não ia dar pra cobrir realmente...
E a ideia não é nem essa, né? Com o sucesso que tá fazendo aqui.
Exato.
No Brasil, os japoneses vão se obrigar a fazer alguma coisa pela gente, eventualmente.
Do Bulhões, eu acho que é assim, o Bulhões. Depois fala pra gente como é que é ler. E bom, ali, vamos lá. Bem, o que posso dizer? Primeiro que gosto muito de todos os staff do United Cast e que também já os vejo há um bom tempo. Misteriosamente, é a primeira vez que mando um e-mail. O que eu gostaria de dizer é que amaria ver um Now Recomenda de animes Yuri.
Ah, eu adoro colação de velcro, Giovana. Você não gosta?
Não, obrigada. Me apetece muito.
Achei que você ia me acompanhar, Giovana. Você não quis me acompanhar?
Ah, é que tem um nível, né? Tem um nível de colação de velcro que tá bom, tá legal, mas aí tem um nível que...
Pessoal, Giovana ainda é caloura na faculdade, ela tem muito pra conhecer ainda. Tudo bem, continuamos com os e-mails.
Então, vamos lá. Sou diagramador de uma fansub Yuri. Logo, conheço muitos mangás com esse conteúdo, porém animes praticamente um ou dois apenas, por isso me iria conhecer mais. Realmente, não tem tanto anime assim de Yuri, que nem a Oi, por exemplo, acho.
Ah, com certeza. Apesar que, eu sei lá, eu tenho um fetiche meio esquisito com esse negócio, Giovana. É, eu tenho. Não sei porquê, mas acho bacana a ideia.
Eu lembro das menininhas do basquete. É, e Rokyubu, acho.
Rokyubu, Pô, mas você tá pegando leve ainda. Eu conheço coisa mais pesada que isso. Depois eu vou te passar da minha lista.
Medo. E bom, vamos lá. Ver. PS, o Nightcast de Talk Go foi muito bom. Ai, obrigada.
Obrigada, Giovana, que participou. Obrigada a todos os meus queridos editores que participaram. Menos o Alf. O Alf é excluído da sociedade. Marcelo Félix, beleza?
Vamos lá.
Como vão, pessoas do United Cast? Tudo bem? Espero que sim. Estou feliz por dois motivos. Motivo número um: o Corinthians ganhou de 3-2 do São Paulo. Cast de Shingeki com o DS e as pessoas das antigas. Porra, a Katiuska foi chamada de velha novamente, né?
Não, ela está numa idade saudável.
Exato. Pobre Katiuska, eu gosto da Katiuska. Ela faz falta, Giovana, falando desse jeito. Pobre Katiuska. Não que Shingeki no Kyojin seja o melhor anime da história, mas com certeza é o melhor dos últimos 3 anos ao lado de Psycho Pass. A história é incrível no começo, dá uma enrolada no meio, mas o final é ótimo, como o autor, sei lá das quantas, podia fazer. O melhor é que Eren é engolido pelo Titã, com a moça, com a moça do Armin gritando. Pobre Armin, foi chamado de mocinha. E depois ele virando titã, né? Pela boca dele. Que doideira isso, né?
Gente, mas agora eu vou deixar spoiler?
Eu acho que foi spoiler.
Ah, eu parei.
Eu acho que agora... Vai lá, Giovana, continue aí.
Bom, a jovem defesa Mikasa é um caso à parte. Gostosa, ai, e uma espadachim de primeira classe. E ele ainda comenta, seria boa para parar um motim de presídio matando todos os presos. Não sei se vai ter uma segunda temporada do anime, mas se tiver, irei acompanhar com certeza. E se tiver o live action, será melhor ainda. E bom, gostaria que tivesse um cast de Code Geass, eu também. E que vocês tocassem a música Hitomi no Tsubasa, a terceira abertura de Code Geass, por gentileza. Agradeço por ler o meu e-mail. Se a Giovana ler, melhor ainda. Ah, eu li uma parte, não li tudo, mas li uma partezinha. E boa sorte a todos. Atenciosamente, Marcelo Félix.
Viu, Marcelo Félix? Como eu sou uma alma bondosa, as pessoas não reconhecem isso.
Beijo, Marcelo Félix.
Giovana, já tomou o seu chá de cogumelo pra se preparar para No Game No Life?
Então, eu tinha separado a eu tinha separado, só que aí você bebeu.
É, por isso que eu tô louco no mundo para gravar esse podcast super, hiper, mega foderoso. Vamos para o episódio. Dos e-mails. Bem, pessoal, vamos começar agora falando de No Game No Life, a obra de um brasileiro poderoso, Thiago Furukawa, amigo chegado, que nós iremos tomar uma pinga junto ainda quando ele voltar a Minas, com certeza, não é verdade? E no mais, né, pessoal, nós temos que começar pelas informações técnicas. Me aguardem. No Game No Life, ou No Gemo No Raifu, como dizem os amigos japoneses, Nihongo, desne, do gênero fantasia, comédia, eu arriscaria dizer um ecchi por minha conta, com o autor sob o pseudônimo de Yukamiya, né, ou Thiago Furukawa, como a gente chama no Brasil, né, com a light novel pela editora Media Factory de 6 volumes e também, claro, o mangá. O mangá escrito pelo mesmo autor com a Media Factory, com um volume apenas, que foi lançado dia 27 de janeiro, unicamente para poder pegar a vibe da light novel, não é verdade? E o principal, o que será falado nesse episódio, sob direção de Atsuko Ishizuka, né, pelo estúdio Madhouse, que não poderia imaginar um estúdio melhor para poder fazer isso, pela emissora ATX, Toque MX, Sun, KBS, TVA, BS11, com 12 episódios apenas. Esse foi o No Game No Life nessa temporada, e agora nós vamos ouvir a história pela minha poderosíssima Giovanna.
Bom, vamos lá. No anime nós somos apresentados para um casal de irmãos, que é o Soriashiro. E eles são carne, unha, você não pode falar uma gêmea porque vai ser incesto.
Mas você sabe que é, né?
É um incesto, né? Não, assim, mas vamos lá.
Kawaii Justice, vai lá.
E eles são realmente inseparáveis, eles não podem ficar muito longe do outro, tanto é que um toma banho e o outro fica lá de costas, assim, esperando, porque eles não podem ficar muito
Eu consigo
longe.
Imaginar algo muito errado, tipo Sora casando e a irmã dele querendo ir pra cama junto, sabe? Como que a gente classificaria isso, cara? É muito viajado.
muito, muito errado, né?
Cara. E bom, eles são hikikomori, né? Que eles são aquele pessoal que não faz nada, só fica em casa, comendo, geralmente jogando. Só que nesse caso...
Otaku gamer, que você quer falar.
É. Só que nesse caso, eles não são qualquer hikikomoris. Hikikomoris, aliás.
Cara, eu queria ser uma pessoa despreocupada,
né,
da vida.
Só ficar jogando,
ficar jogando
lá,
no meu computador.
Se empapuçando de miojo.
Eu tenho que ficar defendendo a cada boleto que chega na minha casa o pão de amanhã. Isso é uma coisa de homens responsáveis, viu? Meninos de 14, 13, que não sabem aí do que é isso.
Né? Ai, nem me fala.
Triste. Triste vida.
E eles não são qualquer um. Os dois, eles têm habilidades especiais que juntos formam uma dupla imbatível nos jogos.
Quaco.
Exato. Então, até que eles, nos jogos, eles aparecem sem nick. Só o branco. O Quaco.
Quaco nunca perde.
E eles são incríveis. Eles sempre têm pontuações muito altas. Eles sempre são a lenda do negócio.
Só perderam pro Lerush V Britânia no N-Top de personagens mais inteligentes, mas tudo bem.
É. É o Lerouch, né? Por favor.
É o Lerouch, exato.
Lerouch usa cheat.
O cara tomou um... Tipo assim, os caras foram pro mundo paradisíaco do planeta das drogas e viraram donos do mundo das drogas. E daí o Lelouch tomou o planeta inteiro, foi dono do planeta inteiro por vários dias, como Napoleão foi. Tipo, planeta de verdade. Tipo, ele é muito mais foda, né? Vamos combinar.
E bom, eles estavam lá, né? Sem fazer nada, de boa, jogando. E um dia eles acabam derrotando um ser misterioso num jogo de xadrez online. E é aí que eles recebem uma oferta interessante do oponente para renascerem em outro mundo, chamado Discworld. Um mundo...
Para, só um minuto. Muito calmo, muita calma nessa hora, Giovanna. O que você faria se você recebesse uma proposta dessas pelo computador, Fred, jogando um joguinho?
Pílula azul ou pílula vermelha? Pílula vermelha?
Não, não vai me falar que você ia aderir, ia cair na manha do maluco psicopata, vai. Você não
pois
ia.
É, pílula azul ou pílula vermelha, né? Morfeu, o que que eu faço? Pago de mil ou fico no mundo real?
Aí você chegou pros caras e falou, me vê aí uma caneca de chá de cogumelo, então.
Não, nenhuma das duas, me vê uma canequinha de chá.
Uma canequinha de chá?
Eles, na verdade, eles vivem o game, né, velho? Eles vivem o mundo dos jogos, estando no mundo real, eles só foram pro lugar que era deles mesmo.
Você acredita que Kohaku colocaria Kirito no lugar deles no Sword Art Online 2 agora, no Gangale?
Digamos que sim, né? 1.200 eu acho um pouco pro Kirito.
Momento crossover de modinhas no Nightcast.
No jogo, o Kirito apanhava pra eles.
Claro, cara, é claro. A Shiro ia derrotar o Kirito e a Asuna com todo seu poder moe.
Ai, gente. Mas na moral, a Shiro é muito moe. Eu realmente não gosto muito de moe. Mas ela
cara, a Shiro é moe, mas ela fede. Giovanna, a Shiro é moe, mas ela fede, tá? Só pra constar.
É verdade, né? Ah, tá com os perfumes, tá pro nariz, resolve isso.
Afinal de contas, meus antepassados na Europa viviam assim, né? Na base do perfume, como diz aqui.
O perfume. Moe é o poder.
Exato. Moe é justiça. É amor.
É a vida.
É fofura.
Os homens vivem pelo moe.
Exato.
Nem no Japão a palavra moe é fofura é falada em japonês. Gente, kawaii is justice, né?
Sim.
Kawaii é justiça. Fofura é justiça. É assim que é falado. Kawaii is justice. Pô, o Buscamisas vai ganhar muito dinheiro às minhas custas. Ele nem tá pagando esse episódio do podcast. Eu tô divulgando porque eu tô muito orgulhoso da minha criação, minha camisa.
Ah, é? Você criou uma treta junto com eles lá?
É, eu criei a camisa do No Game No Life junto com ele.
Ó, da hora, hein?
Eles recebem, né, esse convite pra ir pra esse mundo doido. Mas o que é esse mundo doido que é o Discord? É o mundo.
É o mundo que eu tô.
É um mundo muito colorido, muito doido, o mundo onde o Derek está agora, de fantasia, onde tudo é determinado por jogos. E não é qualquer jogo. É qualquer jogo, você só define as regras, define a aposta, e tem várias regras, assim, pra você seguir. E é isso. E eles aceitam, né, essa proposta, né? Não teria como eles fugirem dela, afinal eles são viciados nisso. E eles vão para Desboard. Pelo deus, eles são convocados para aquele mundo pelo deus de lá, que é o Ted. E aí eles comem.
É o Ted, é o ursinho Ted.
Ted, sim, Ted.
Ah, droga, eu ia chamar ele de Ted, tava achando legal. Mano.
E aí eles começam a se aventurar naquele mundo, justamente pra resgatar uma parte da supremacia da raça humana, dos Imanite. E aí, né, primeiro eles começam assim com o objetivo de primeiro ser rei, rainha, aí depois vão evoluindo, né, até conquistar de vez a bagaça.
E ganhar do deus também.
Exato.
E daí ninguém entendia quando eu falava, né, que o Lelouch é muito mais foda do que os irmãozinhos, porque os irmãozinhos, né, queriam ganhar um mundo fantasia e o cara ganhou um mundo de verdade, né? E o pessoal não entende, mas é bem isso mesmo. Tipo, eles ganharam o mundo das Dorgas, sabe? Tipo, eles são os chefões do mundo das Dorgas, basicamente.
Lelouch é mito, cara. Lelouch é Lelouch.
Exato, eu vou solicitar uma camisa de Code Geass, cara.
Jabá, a propaganda tá foda hoje, esse podcast vai ser 90 minutos de propaganda.
Exato, eu acho que esse podcast vai ser 100% patrocinado, porque hoje a propaganda está ferrenha.
É porque a gente tem que mandar pro Márcio depois esse episódio, cara.
O legal, assim, é que eles chegam naquele mundo, o carinha explica 10 regras pra eles e larga eles no meio do nada, né? Tipo, vai, se vira.
Explica uma vez e eles já memorizam instantaneamente também.
Não, eles anotaram no celular, né? Que eles tinham tecnologia.
Ah, eu não lembro disso.
O mais legal foi o cara depois lá na frente fazendo aquela troca cabulosa que a gente vai falar na zona de spoilers, né? Troca de uma biblioteca inteira.
Ah,
uma aposta. Por um e-reader, cara, ou um tablet, não sei.
40 mil livros, cara.
Cara, trocou um Kindle, cara, a biblioteca.
Só que tem um detalhe, né, cara? Ele apostou o tablet, mas não o carregador.
Esperto aí, ó.
Tudo bem, vamos lá, vamos continuando que nós chega lá onde o pessoal tá querendo.
Não, basicamente agora eles vão primeiro apostar com uns carinha aleatório ali na rua pra ganhar umas informações, deixar os caras pelados.
Exato, ganhando
uma
grana,
né? É que a Giovanna falou, eles vão conhecendo o personagem, ganhando aposta, vão virar rei e vai seguindo. Aí vai depois envolvendo o Pulote, que é das 16 raças que existiam no mundo, que os humanos estão todos fodidos, porque os outros usam magia pra roubar no jogo e eles não têm como usar magia. E eles vão ter que enfrentar essas criaturas aí que ficam roubando com magia sem...
Sim.
Na raça, sim.
Exato.
Na raça.
Mostrar que a raça humana tem potencial. Que nós somos vitoriosos.
Que kawaii, gente.
Que a inteligência vence o hack.
Nunca ganhará.
Jamais.
Só nesse mundo maluco mesmo.
Headshot dando tiro pro alto.
Pode crer.
De No Game No Life, no meu ponto de vista técnico, né, sobre direção, a arte, áudio, tudo que tiver, né, que for necessário para poder falar da obra. Primeiramente, feito pelo estúdio Madhouse, estúdio de Sakura Card Captors, né, o estúdio de uma série de outros animes relevantes, mas eu adoro Sakura Card Captors, então é o estúdio de Sakura Card Captors.
Ah, o estúdio também de... É Blade, tá?
Não. Você não vai falar daquelas porcarias da Marvel, vai? Tá querendo forçar a barra, a Giovanna tá querendo forçar a barra.
X-Men.
Véio. Ah, não pode falar suas coisas boas, tem que, né, falar umas bosta aí também, X-Men. Sem ofensa, tá, pessoal? Mas vamos
lá. O foda é que a animação é muito bem feita.
É, exatamente, mas é uma
bosta.
O
roteiro é uma bosta, né? Fazer o quê?
Exato.
Mas continue.
Marvel não deu certo no Japão. Tá, tudo bem. E daí? O que vem? Esse estúdio poderoso é hoje um dos três estúdios mais fodas dentro do Japão, né? Perde apenas para Production ID e Toei Animation, que são nomes muito grandes.
Ah, mas sei lá, né, cara? Comparando o Shonen que a Toei lança e o Shonen que eles lançam semanalmente...
Exato, é...
Eu prefiro,
né,
o Shonen da Madhouse, né?
É, cara, mas, cara, ainda assim é Sailor Moon. Ainda assim é mais vendido,
não,
sabe?
Não, tô falando em termos de qualidade. Não, em dinheiro é óbvio que a Toei ganha mais.
Ah, não. Qualidade, a Toei nunca foi boa com qualidade. Que qualidade que tem na animação de Dragon Ball?
Sim,
fala.
É que, tipo, sai Hunter, é semanal. É shonen, foi um shonen comprido pela Madhouse ali. Ficou foda, toda semana, assim, foda. E tu pega
mas é a Madhouse.
A Toei ali, Gogo Dragon Ball, é meio torto, né? Fazer o quê?
É a Madhouse, pra vocês. Tá. Enfim, o escritor da obra, autor da obra, supremo da obra, é o Yu Kamiya, né? Também conhecido como Thiago Furukawa, ilustrador brasileiro, primeiro mangaka brasileiro a fazer um sucesso, assim, realmente expressivo no Japão. O trabalho dele mais conhecido de ilustração é o Dark Rabbit, pra quem não viu. É muito foda, é muito bonitinho. Eu gosto também. Ele é famoso por coelhos, gente. Sério. Então, daí, tipo, a ilustração dele de A Dark Rabbit Has Seven Lives é muito, muito bonita. Vocês têm que ver, quem não conhece ainda, né? E no mais, pessoal, ele é um cara casado, ele é um cara certo, igual o Fred.
É. Né? Tamo junto.
Mineiro também, igual o Fred.
Direto ele liga aqui em casa. Normalmente não tem tempo pra atender, não, mas... Né? Isso rola às vezes.
Não, mas eu já convidei ele pra tomar cachaça, cara, por e-mail, quando ele vier aí no Brasil.
Chama não, cara, fala demais.
Fala demais?
Ah, o cara fala demais, meio chato.
Não, o pior é que eu convidei mesmo, cara.
Olha o cara.
O pior é que eu convidei.
Vai que cola, né?
Dá um chazinho pra ele que ele fica de boa.
Exato.
Não precisa, cara. Aparentemente é ele que vai me trazer
também
um chá
não
do
precisa
Japão.
Não, viu?
Eu acho que é ele que vai me trazer um chá.
Ilustração também, de No Game No Life? Como é que foi isso aí?
É, não, cara. Se eu te falar que No Game No Life foi uma coisa assim inspirada por mim, vocês não acreditam. Eu ajudei ele a se inspirar.
Ah, faço ideia.
nem percebi.
Mas enfim, pessoas do meu Brasil querido, né? A direção, né, entregaram pra Atsuko Yuzuka a direção desse anime. E a gente esperava assim, mas e aí? O que esse cara fez de bom? Primeiro, ele é o discípulo de Morio Asaka, né? Diretor de Sakura Card Captors de Haifuru, que torna ele muito foda. E o que me torna mais foda ainda é o fato de eu saber disso tudo sem olhar na pauta, mas tudo bem.
A humildade passou longe.
Tudo bem. O que esse cara fez? Esse cara participou, por incrível que pareça, de obras como Gravitation.
Gente.
Alguém aí sabe o que é Gravitation, gente?
Também.
Gravitação.
Já ouviu falar de Gravitation, Fred?
Oi?
Já ouviu falar de Gravitation?
É uma área da física muito importante.
Olha, Fred.
Newton,
se eu fosse você, eu faria um review desse mangá pro seu público.
3K de views que vai ter.
É, escreve Gravitation no Google aí e depois, daqui a pouco, você me fala o que você acha.
Gravitation.
Tation.
Mangá.
Meu Deus. Meus olhos.
Que rato.
Ah, meus olhos.
E aí, tô impressionado agora?
Que merda. Não vá, Fred. Não vá. Não.
Não. Não, eu tô aqui e não tô vendo nada demais, não. Tô sacando, não.
Ah, que bom que você é inocente, Fred.
Eu sou muito inocente.
Olha
mesmo.
Olha para a luz.
Gravitation e Aoi, Fred.
Aham, seu estilo mesmo.
Do jeitinho que o DS gosta.
Futanari
agora, ficou, agora ficou todo sério, Muriel. Depois que ficou...
O DS tem a patinha especial só pra Gravitation e Boku no Pico lá no PCD.
Claro. Que merda.
Deve ter mesmo, viu?
Que merda, cara. Aquele Boku no Pico é muito escroto, né, cara?
É, o DS só vê em Full HD o Gravitation.
Exato. Menos que isso não
Gravitation dá. Gravitation em Full HD é o ápice, cara. Tudo bem. Tudo bem, pessoal. Enfim, daí o que que rola? Esse cara participou de uma série de festivais e tudo mais. E daí ele chamou a atenção de empresas como a Madhouse e a NHK, né? E daí ele fez um programa, dirigiu um programa pra NHK. E depois, o Masao Murayama, pra quem não sabe... O cabeça da Madhouse, o dono, elegeu ele como um dos grandes talentos da Madhouse e entregou pra ele essa obra na mão dele. Ou seja, um diretor completamente novato pro brasileiro.
Quem diria que isso ia dar certo? Mesmo.
Todo mundo. Mas, cara, o bom é que quando o cara vem sem nenhum compromisso, assim, muito foda, ele vem mais, como é que eu vou te falar, solto, né, velho? Tipo, ele vem mais de boa, com a pressão diminuída, na minha opinião.
É, ele não tem obrigação de atender uma... Exato, ele não tem uma obrigação de cumprir uma meta, vamos dizer.
É, porque na real todo mundo sabe que ninguém no Japão tava botando fé em No Game No Life, né? Vamos combinar. O pessoal não tava botando fé. Acharam que ia ser anime pra poder preencher buraco, né? Preencher buraco em programação.
Não, puta que pariu. Se a Madhouse tivesse fazendo anime pra preencher buraco, o negócio tava lá em... Tava foda lá na Madhouse, hein, cara?
Velho, vai por mim, velho.
X-Men foi o quê?
Vai por mim, cara. No Game No Life não tem essa bola toda no
Japão. Não, eu acredito que não.
Não tem ou não tinha?
É. Hã?
Não tem ou não tinha?
É, a gente não fala não tinha porque na boca dos produtores agora, e sim, eles estão antenados em tudo isso, No Game No Life é um anime que fez sucesso no Brasil. Tanto é que os caras correram e trouxeram a Light Novel ou mangá, não sei aí, eu até esqueci já o que foi.
Vão trazer, né?
Não, o sério é que quando eles anunciam, o contrato já tá fechado.
Ah, tá.
Eles não
JBC,
anunciam.
Talvez, né?
É, JBC, by Yamato Corporation, essa coisa toda, não é verdade? Então daí vocês já calculam o quão foda isso vai ser.
Ah, mas querendo ou não, o cara deve ter feito gostos brasileiros, né? Acaba que atinge mais a gente mesmo.
É, cara, porque o cara... vamos combinar todos nós aqui juntos que o cara fez uma parada diferente, não é verdade? É diferente. Você não vê nada do gênero, assim.
É bem inovador.
Pô, o cara sabia a teoria dos jogos, cara. O cara colocou a teoria dos jogos em algumas partes.
No Game No Life... É inovador, cara. E No Game No Life é aquele anime que é igual Code Geass, que você tem que parar pra prestar atenção no que aconteceu e voltar o vídeo e assistir de novo, daí sem entender.
Igual Code Geass também?
No Game No Life não deixa tu prestar atenção, né? Porque ele tá falando e do nada surge uma piada no meio do papo sério.
Exato, tipo, quebra totalmente o clima.
Não, mas isso eu achei bom. Não fica tão tenso.
Não, isso equilibra, não é de uma maneira ruim. Tem anime que, tipo assim, quebra muito, só que esse aí não quebra tanto, né? Fica agradável.
Isso é a opinião de você.
Tipo assim, do nada tá lá na cena e do nada ele fala, a fofura é a justiça.
É que, na verdade, eu acho que durante o jogo ele toca fudendo, mas depois do jogo ele revela tudo que era tudo parte de um plano. Aí pode.
Exato.
É, tudo bem. Tá, enfim. Daí, cara, o que rola? Com um diretor medíocre, um estúdio supremo. Medíocre não, né, velho? Se Masao Murayama falou que o cara é foda.
Ah, novato acho que é melhor, né? Colocar.
Um diretor novato, é isso?
Isso, diretor novato. E daí, o que rolou? A gente teve aí as músicas de início, que eu achei que a música de início, a Open, né, foi ok, assim. A qualidade técnica dela, não sei, Muriel, que é o... Senhor editor de vídeo.
Tá pro gasto. Tá bom, tá ok. Legal. Não ficou
não
ruim.
Não ficou ruim.
Mas tá ok. Nada demais.
Foi ok.
Ah, eu gostei também.
Foi ok,
tô mais,
cara,
pro lado do DS aí, curti.
Aí, ó, falou o Fred, que é o cantor de rap. O rapper.
O, né? Rapper.
O rapper.
O rapper. O rapper mais politicamente correto da história.
Ah, é? Não parei pra pensar nisso.
Você não tinha parado pra pensar ainda que você é o rapper mais politicamente correto da história, Fred? Pois é. Você é. E se a gente viajar aqui no episódio, pessoal, né? Não reparem, porque é No Game No Life, então a gente tem liberdade poética pra poder viajar. Não é verdade, Muriel?
A parada já é uma viagem.
Quando se trata de um anime viajado, dá pra viajar.
Dá pra viajar.
Exato.
Um pouquinho.
Exato. Tudo bem, eu não tenho muito o que dizer. Eu creio que graficamente esse anime tá Madhouse, tá muito bonito, tá muito colorido. Eu gostei da ideia. né, diferentão.
Um traço, o traço é dos personagens ali ao redor. Rosa, né?
É, eu achei isso da hora. Eu achei da hora, cara. Não sei vocês, mas eu gostei.
Eu gostei também.
Três. É que eu queria perguntar uma coisa pro Fred, é que ele leu o mangá, ou acho que eu fui o único aqui que chegou a dar uma lida. Queria que ele...
Mais ou
queria
menos.
Que ele... Não, tá. Queria que tu comentasse um pouco sobre o mangá, assim, o que tu achou, se ele é complementar da história, se ele é só uma adaptação, mais uma adaptação que segue o mesmo ritmo, o que tu achou aí do mangá? Fala um pouco aí pra gente.
Cara, eu não cheguei a ler tanto assim não, viu? Vou te mandar a real. Até comentei isso com o DS aí. Eu li um ou outro enquanto passava ali, só pra adiantar uns episódios mesmo. Até
mas tava muito parecido com a anime.
É, isso que eu quero saber, tipo...
Eu acho que sim, DS. O que eu li, estava.
É, porque faz todo sentido ele tá muito parecido com o anime, porque tá na cara que ele foi feito pra aproveitar o sucesso do anime, igual muitos fazem no Japão, né?
Eu até cheguei a imprimir alguns, que eu achei bacana, assim. Eu achei bem similar mesmo.
Era isso que eu queria saber.
É. Inclusive, tinha pouca censura, né?
Aí é uma maravilha.
Normalmente eles tiram, igual o Fairy Tail antes, eles colocavam um pouco mais de censura no anime, né? As roupas, um pouco mais, não colocava tanta censura, né? Agora, ultimamente, tá igual no mangá mesmo, né?
É, porque tá popular, né, cara? Quanto mais popular fica, mais popular o pessoal quer. Então, pra poder ficar popular, tem que abaixar sempre a faixa etária, manter a faixa etária nivelada, que pode ter acesso a esse conteúdo, né?
Então, o mangá deixou de ser uma putaria saudável?
Pô, chateado com isso, hein? Eu não sou de ler mangá, mas eu apreciava.
É, o que o DS mais curtiu no anime é o que eu mais comentei, que indo pra esse lado, eu ia ficar mais bolado com o anime.
O quê?
Relação eu acho que ficou na medida, ficou o suficiente pra eu poder suportar e o suficiente pra você achar da hora.
Ah, mas o Eti foi bacana, foi... Tá num nível bem soft,
então, ficou
assim.
No nível que você curtiu e no nível que eu pude suportar.
Tá,
no...
o Eti tava nível soft, cara. Eu vou fazer uma campanha, Fred, assista High School DxD, entendeu?
Aquele é pesado. Quem comenta Naruto, comenta High School.
Ah, você falou que eu tenho que fazer um desafio pra você, eu vou fazer o desafio.
Aí você pegou pesado, né?
O meu público vai te incentivar a fazer o desafio.
Não, assim. Eu já peguei o primeiro episódio, o segundo pra ver assim, parei. Pra mim... É igual esse Tokyo Ghoul aí. Parei nos 30 minutos do primeiro e já falei, não, pra mim não
meu
dá.
Meu Deus, que episódio gigante, tem 30 minutos.
Não, parei nos... parei nos 20. Esse vai, né?
O negócio que eu gostei de No Game, No Life é que, diferente de muito Eti, ele não fica dependendo do Eti pra se desenvolver, né? Não fica só na coisa. Tá ali só pra ser uma coisa legal, assim.
É, tem lá, mas não é
pra ser legal.
Principal.
Tá ali pra ser engraçado e divertido enquanto a história se desenvolve junto, entendeu? É pra isso que tá lá.
E pra atrair uns caras igual o DS.
É, também.
Abranger um público um pouquinho maior.
Atinge o público em geral, eu acho. Com uma história legal e com as putarias, né?
É, porque honestamente, se fosse ficar só no... Na filosofia, assim, do jogo, tudo mais, eu acho que não ia ter feito tanto sucesso, assim, não, a pitada de Eti, de como é que realmente deu uma
A Giovanna tá no meio aí, junto com o Muriel, e sabe bem o que eu tô falando. Eti é o que salva a indústria japonesa hoje, depois
Eti
do Shonen.
Eti é o que vende bonequinho.
Exato, cara.
Uhum.
Depois do Shonen.
Cara, eu vou te falar que o Shonen é forte, mas a indústria moe... Tá bem próxima.
A indústria moe é muito poderosa.
Tá muito próxima.
Kawaii is the
exato,
just.
Cara. Os caras não tão... Na moral. Parece piada.
Compre a sua camiseta agora.
Parece piada, Fred. Parece piada, mas o Shonen, ele tem perdido muito espaço no Japão. Uai, quantos animes shonen que sai por temporada de anime aí que você vê?
É a quantidade
média,
é menor, né?
1,5? Não, 0,5. Acho que a cada duas temporadas sai um.
40% deve ser shonen, cara. Pelo menos 35%,
não?
O resto aí divide mais romance em seinen. Pelo menos
nada
é o que tem.
A maioria é escolar.
Essa nova temporada...
Você
essa
viu a nova temporada? Quanto shonen tem?
Cara, essa nova temporada agora...
Tem um bocadinho.
É, o Fred.
Oi.
Essa nova temporada agora... A gente tem, tipo, 70% da temporada Slice of Life de escola.
É verdade, cara. O Shonen, ele sai bem pouco, né?
Sim.
Não tá saindo tanto.
Cara, mas nessa nova temporada vai começar em outubro agora?
Não sai tanto. Não, pelo menos ele...
Eu vi um bocado de shonen, velho.
E não dá pra confundir anime de ação com shonen, né? Tem uma certa diferença, né?
É, exato.
Não, mas se você for analisar o seguinte, que tem shonen e o resto tem um que é romance, tem um outro que é mais ecchi, tem o outro que é seinen,
mas
olhar aí, nesse
se
geral...
Mas se todos eles se passarem numa escola, aí é slice of life, não interessa o que tenha no meio.
O foda é que assim, um é seinen, outro é romance, outro é ecchi, todos vão apelar pro moe.
Exato.
É,
exato, não tem jeito, todo mundo vai pro moe.
Então no Game of Life foi inteligente, pegou, botou o moe junto com uma história legal, pronto, vai, vem pra todo mundo.
É, e que convenhamos que realmente fez mais sucesso que o Code Geass, né? O Game No Life, pra mim, fez mais sucesso que o Code Geass, pelo menos em questão de modismo.
Ah, não? Eu também, eu acho que sim.
Ah, mas se for comparar, o No Game No Life tem itens muito mais atrativos do que do
Code
Geass, eu acho.
Olha, pessoal, como eu sou mais milenar que todos aqui presentes nesse meio de anime, eu vou falar com vocês que o movimento de Code Geass na época, né, que foi na época que aconteceu, foi nos bons tempos de Naruto, né, tava tipo Naruto em primeiro, Code Geass em segundo.
Eu sinceramente acho Code Geass melhor que No Game No Life, eu não vou dizer que eu acho.
Claro.
Só que eu acho
melhor. Só que é hype. Eu acho melhor.
No Game No Life foi forte, foi um negócio assim que ele pegou um público muito
então,
grande.
Então, eu tô falando, a gente às vezes pode preferir o Code Geass, mas No Game No Life fez muito mais modismo e alcançou muito mais pessoas, assim. Deve ser por causa dessas ideias que vocês falaram aí.
É, eu também acho. E eu acho que vai vender mais bonequinho.
É.
Não, com isso,
com
certeza.
Ah, isso com certeza. Mercado, o marketing de Code Geass pra bonequinho sempre foi muito fraco.
É.
Entendeu?
Eu sempre quis aqueles
robôs. Apesar que Code Geass tentou dar uma peladinha também, mas foi uma pelada muito mais adulta, né?
Exato.
Do que kawaii.
Com certeza. Ah, claro. Isso também eu concordo. Então é isso, pessoal. Agora nós vamos para a zona de spoilers, né? Vamos que vamos. Giovanna, Fred, todos juntos caminhando, cantando, feliz, seguindo a canção pra poder contar detalhes do anime. Sim.
Tamo junto.
Não é verdade?
Claro. É hora que você que não viu o anime, se ficar, já sabe, conta risco, vai levar spoiler com tudo na cara.
Exato.
Exato, faço que nem eu, fique na força, na pena, coragem.
Exatamente.
Começando pelo final.
Começando pelo final é sacanagem, né? A gente sempre fala o final primeiro, né?
Né?
É, o que vocês acharam do final?
Foi então? Tipo assim, vamos torcer que tenha uma segunda temporada, viva!
É. Concordo.
Porque no final, assim, eles conseguiram lá a vitória e conseguiram um acordo lá com a mulher e tal. E o anime, pra não acabar só com aquele final feliz, conseguimos acordo e agora vamos ter que enfrentar os outros. Acabou o anime. Eles quiseram dizer, assim, que ia pra dar um hype. E terminou com eles desafiando lá um dos deuses antigos do caralho e pá, terminou bem assim. Parecia um dos deuses lá fodão e pronto, terminou. Deixou o pessoal meio assim, tem que ter segunda
terminou
temporada.
Tipo, esse final
aí,
de novela, né?
Tem que ter segunda temporada, isso aqui é. Deu que nem aquele final, aquela novela que tava todo mundo usando, né? Tan! Daquela parada do preto e branco.
Quem matou o fulano?
É, isso mesmo. E deixou bem esse negócio, porque eu acho que o pessoal fazer todo um rebuliço pra ajudar a ter uma segunda temporada. E, sei lá, foi um final aqueles que... Foi o final até agora que eu vi ultimamente mais. Terminou, mas não terminou ainda.
Ah, não. Nessa temporada que passou agora, eu vi alguns assim também, tipo Nozaki-kun também, que foi bem nessa pegada. Terminou, mas não terminou. Né, Giovanna? Não sei se você vê Nozaki-kun, mas... Como é Four Girls, eu imaginei que você tivesse visto. Tudo bem. Você não viu, te perdoa.
Isso aí também tá sendo uma tática geral aí na indústria aí do entretenimento geral, filmes e tudo. Mesmo quando eles pensam que pode nem ter um segundo ou um terceiro, eles já atacam isso pra, se tiver, vai que cola, né?
Exato, se tiver, vai, já tem espaço pra...
Eu já vi animes, foi dois animes que eu vi, que depois do final teve o encerramento e tal, e eles colocaram assim, vamos ter segunda temporada. Eles garantiram, botaram cenas, não sei o que, até hoje não teve porra nenhuma de segunda temporada.
Não, mas ó, igual a Aldo Noa Zero e Tokyo Ghoul fizeram, aí também se não tiver sacanagem, colocaram janeiro de 2015.
Não, eles não chegaram a colocar data nesses, eles falaram assim, vai ter segunda temporada e colocaram cenas de coisas que iam acontecer na segunda temporada. Só que já faz 3, 4 anos.
Fez muito mais do que pôr janeiro, né?
Né?
Com certeza, com certeza. Aí depende de qual dimensão que você tá, o janeiro tem tempos, assim, né? Enfim. Tá, pessoal, eu achei, assim, o final do anime que ficou bem nessa pegada mesmo que vocês falaram, de acabou, mas não acabou, porque eu não entendi porra nenhuma, ainda tem muita coisa pra acontecer. Vocês ainda tem que fazer muita coisa ainda pra ser foda, pra me impressionar de verdade.
A explicação geral também ainda tá um pouco superficial, né? A gente ainda não sabe realmente o profundo daquele mundo, os deuses tá um pouco mal explicado.
Eles têm 16 raças pra derrotar, eles derrotaram uma. Nem chegaram a derrotar mesmo.
É.
Se fosse o Reiki Kawahara, eu diria pra vocês que não tem profundidade nenhuma. Mas como não é o Reiki Kawahara, né? Pra quem não sabe, Reiki Kawahara, autor da Light Novel de Sal...
É, porque quando um cara escreve uma história sem profundidade, ele não consegue enxergar profundidade na história dos outros, né? Tudo bem.
É ok, No Game, No Life. Então, pessoal, todo mundo aqui tá de acordo que gostou de No Game, No Life, mas eu quero saber de cada um de vocês quais são os pontos, assim, que vocês gostaram, que nós gostamos. Muriel.
Eu gostei bastante, assim, dos jogos, eu achei bem legal. Tirando o de xadrez, que eu achei meio forçado. Achei meio, sei lá, foi o mais fraquinho que...
Harry Potter.
Não, foi pior que o do Harry Potter, porque não tinha estratégia, né? Era o negócio de quem gritava mais com os soldados e ela usou uma magia, hack.
É, ele até falou, isso daí é estratégia. Não, foi motivação.
É meu turno, é meu diferente. Turno. Teu turno é o cacete, aqui é uma guerra, mas... E foi fraquinho.
Foi um lance meio coração valente,
foi,
né, cara?
Foi bem assim, cara. Tipo, eu gostei.
Tirarão a nossa vida, mas não tirarão a nossa liberdade.
Eu achei muito massa toda a situação e tal, mas dos jogos que aconteceu, eu achei o mais fraquinho, porque não teve estratégia, nada. E assim, eu acho muito massa o segundo jogo, que foi lá das palavras, que um tinha que continuar a palavra do outro, e sumindo as coisas e tal, que foi muito engraçado, depois teve que todo aquele final lá, que foi no núcleo da Terra e tal. E os jogos, assim, era...
O lance da biblioteca
isso,
lá.
De uma maneira bem interessante, bem colocada, tinha comédia com um pouco de eti, com um negócio assim mais pensativo, explicar a estratégia, pá, ele pensou isso desde o começo e tal. Tudo misturado.
É aquela parte que você pausa.
Isso, tu tem que olhar duas vezes, porque até agora era tranquilo e aí ele faz um negócio mais pensado, aí tu tem que ver de novo pra lembrar. E é muito massa isso, entendeu? Ele conseguiu pegar um pouquinho de cada coisa e trabalhar muito bem com cada uma delas, sempre na medida certa, não deixando o público cansado. Então não é que nem aquele anime que fica falando assim, pro cara, que o cara tem que ficar o tempo todo prestando atenção, tipo Steins Gate, que dependendo da pessoa ela vai pegar, ficar cansado, porque é viagem o tempo todo, ou é ti toda hora, que tem gente que não gosta, ou é muita comédia assim, que acaba ficando sem graça.
Ah, eu acho que o Eti é bem reduzido, na verdade Steins Gate é bem profundo.
Não,
assim.
Sim, é que eu tô falando que ele tenta equilibrar isso, pra não deixar nem muito de uma coisa, nem muito de outra, e acaba ficando uma química legal ainda, ele faz de uma maneira bem legal e eu gostei bastante disso. Pena que ele não conseguiu se aprofundar, que nem o Fred falou, na história, nas raças e tal, eles só deram uma contada por cima, assim, nos 12 episódios.
É, na real, todo mundo, eu acho que todo mundo aqui concorda que No Game, No Life deveria ter sido feito em 24, 25 episódios, né?
É, faria mais sentido. Pelo menos pra explicar um pouco o geralzão da parada, né?
Exato, exato. Todo mundo tá esperando isso. Então eu acho que foi uma mancada, assim, do estúdio. Só apostar 12 fichas no estúdio, no anime.
Ah, é que também, como você falou, ninguém dava nada, né?
Se não fez tanto sucesso no Japão, igual você tá falando, lá é o público maior, né?
É, cara, na verdade, o pessoal não tá dando nada, né, cara, a respeito disso. Mas, aparentemente, a primeira light novel que vai vir pro Brasil também vai ser de No Game, No Life, né? Pra poder vender.
Ah, sim. Fiquei sabendo.
Então, faça seus cálculos do quão importante No Game, No Life vai ser
pra indústria no Brasil.
Né, cara, é que nem aconteceu com outros animes, que tiveram hypes gigantes aqui e lá não foi tanto sucesso. Demorou pra ter outra temporada lá por causa disso, né? Cavaleiro Zodíaco, Inuyasha, que eram animes longos,
o meu colega,
cara,
viu Cavaleiro Zodíaco e Inuyasha 30, 40 vezes, isso sem zoação. Não é otaku, não curte animes, em geral, nada. Cavaleiro Zodíaco e Inuyasha. Ó, Inuyasha. E o Hakusho. Incessantemente. Todo dia ele comenta comigo, coisa que eu nem lembro.
Pois é.
Eu que tô aí comentando animes, vivendo nesse mundo, tem um canal, páginas, posto treta direto, o cara tá lá me ensinando Cavaleiro do Zodíaco.
Pois é, cara, é tipo um negócio que fez um puta sucesso aqui pra todos os públicos, que quase todo mundo viu, que daí por isso que gerou as temporadas lá, né? Que agora, que nem eles costumam falar, que estão começando a se importar também com o mundo de fora também. Então, começando a sair um pouco.
Sim, claro que eles estão começando a importar, porque o mundo de fora tá dando dinheiro pra eles agora. E dinheiro é o que move, né? Entendeu? Tipo,
dinheiro é o que move.
É o que move. Querendo ou não, está dando dinheiro. Eles têm que admitir que a indústria está boladona, fazendo o diabo, né? Então, é isso aí. É isso que vai acontecer a longo prazo. É o Brasil e o Ocidente tomar o mundo dos mangás. Daqui a pouco não vão fazer mais coisa para japonês. Vão fazer coisas...
Começando com, por Minas, né?
Com preocupação internacional. É, começando por Minas, né? Minas está tomando o mundo.
Alastrando o resto do Brasil.
Tomando o resto do Brasil em todas as dimensões possíveis que você imaginar, né? Afinal de contas, agora em Minas nós temos o primeiro anime.
Ah, sim.
Primeira light novel. Maior loja de DVD de anime.
A outra coisa que eu acho legal em No Game No Life é que, assim, tem pouco personagem. Não sei se vocês perceberam, é bem poucos personagens. Não tem muito personagem comparado com outros animes.
Eu acho que é pela quantidade de episódios mesmo, né?
Não, 12, mas pior, será? Que tem anime que ele tem só 12 episódios e eles querem meter 50 personagens nos 12 episódios e fica, tipo, zerado, assim, não tem noção nenhuma. E ele colocou uma quantidade pequena de personagem e conseguiu trabalhar muito bem eles. E história e personalidade. Todos eles têm uma personagem bem definida. E todos eles eu achei muito carismáticos e legais. Assim. Nenhum deles eu odiei. Todos eles eu gostei de alguma maneira. Então, eu achei muito bom. E eu espero que tenha segunda temporada. Senão eu vou ficar triste.
Ah, eu acho que só de vir um mangá, light novel, se vier pelo menos os mangás continuidade...
Já tá valendo.
Já vai ser um ponto que eu vou ficar pelo menos um pouco satisfeito.
Já tá valendo. Gente, se tiver continuação... Pra mim, não, se tiver continuação da história, tá valendo.
Vai vir, gente. Vai vir. Vocês não têm noção o quanto a indústria brasileira move de poder hoje na indústria de animes. Vocês estão por fora, meu amigo.
Então, negócio não tanto mesmo, não.
É, não. O pessoal tá... A nossa indústria, a indústria francesa, é muito levada em consideração pra lançar qualquer coisa, entendeu? Eles são muito fortes.
Verdade.
E a gente também. Minha editora é estudiosa, não me deixa mentir sozinho, não é verdade, Giovanna?
Sim, acho que tirando o público, eu vou falar em inglês, porque eu tô tentando englobar Estados Unidos, todo mundo que fala inglês naturalmente. Brasil e França realmente são dois pontos fortes de anime.
Então, Muriel, você viu, assim, algum ponto negativo no anime e tal, que vale a pena compartilhar?
Quando eu fui pegar um anime, que assim, né, quando se coloca um anime assim, esse é o anime modinha da temporada. Quando eu vou assistir, eu penso, ou esse anime vai ser bom mesmo, ou ele é uma merda foda.
Sim.
Então eu sempre deixo minhas expectativas meio baixas. Então eu fui assistir e eu gostei muito do anime. O anime é muito legal e tal. E
você ficou rindo porque você gosta de putaria.
Eu gosto de putaria.
Você gosta de coisa inteligente.
Eu gosto de putaria e eu gosto quando o anime tem uma história assim, um roteiro legal, que trabalha alguma coisa diferente. E ele tinha tudo isso que eu gostava num lugar só.
Você falou, caralho, conseguiram juntar peito com inteligência.
Pois é,
parabéns.
Aí eu acabei pensando assim, pô, o que tem de ruim nesse anime? Eu não consigo pensar em algo de ruim. Provavelmente tem, mas eu fiquei tão fissurado que eu não consegui perceber.
Ah, a gente comentou aqui, né? O que tem de ruim, o que foi ruim foi a...
Que foi ruim que só teve 2 episódios.
Oi?
O que foi ruim é que só teve 2 episódios.
É, exatamente.
Os 2 episódios deixaram de abordar a profundo toda a história que é o anime, né? A questão dos deuses mesmo, que a gente comentou e etc.
Eles só aparecem pra falar uma coisa, é bem pouca informação que a gente tem ali. Só te dá a regra uma vez, eles ficam falando das regras o tempo todo, mas não tem um background, eles falam da história, eu acho que em uns 3 minutos eles explicam o background inteiro, né? Mais ou menos, assim. Mas é 12 episódios, né?
Nas partes das coisas que a gente gostou, eu também... Eu sei que tá na parte de não gostou, né? Mas vou voltar um pouquinho na parte que gostou. Eu queria destacar também a parte lá do rei. É o pai da doidinha lá que eu esqueci. Vô, né? O vô da doida lá que eu esqueci o nome aqui agora.
A Stephanie Dollar.
Isso.
A Steph. O vô dela lá. Eu vou chamar ela pelo nome carinhoso. O nome dos íntimos, Steph.
É. aquela... Ele fez uma jogada muito foda quando ele deixou os segredos lá, ocultados naquele lugar. Aquilo ali foi muito mito.
E o Sora cagou pra isso, né?
É, ele achou o cara um idiota, um cara idiota. Quando ele viu isso, calou a boca e falou, merece meu respeito. Esse cara merece meu respeito.
Mais ou menos, que o Sora é cheio de si, né?
É, cheio de si, mas deu pra ler isso no fundo dos olhos.
O rei sabia que não ia poder vencer, então o que, que ele fez? Ele ficou apostando aquelas terras inúteis pra ir descobrindo o jogo e sabendo que alguém um dia ia suceder ele e teria capacidade de ganhar com aquelas informações, né? Então ele fez o que ele podia pro futuro.
Alguém que não seria Steph.
É, com certeza. Tanto que ele falou pra ela, é o seguinte, tá essa chave pra alguém que consegue. Não, abre, vai abrir.
Coitada, cara. Coitada da Steph, ela é minha personagem favorita, cara. Tô com dó dela.
Ela deve ter
não,
algum
às
potencial.
Vezes ela fala um negócio inteligente, eles olham assim pra ela. Meu Deus, como é que você sabe disso?
Sacanagem. E por falar em Steph, a gente pode falar de personagens favoritos. E meio que eu vou começar falando da Steph, porque ela é a minha personagem favorita.
Ela que
faz o alívio
Tinha que ser. É que ela não é a Loli, né? Só que ela é a quase Loli perdida peituda lá.
Ela botou orelhinhas de cachorro, rabinho dessa e já tá correndo atrás.
Exato.
Cara, a Steph é bonitinha. Vocês são muito errados, assim. Eu nem tava pensando coisas maldosas com relação a ela. Só porque o personagem principal coloca ela pelada sem mamilos, cara.
Não, ele coloca três mulheres peladas sem mamilos e sem, né? Outras coisas também.
Caralho, aqui não, nessa hora você tinha que me ver na frente da televisão. Caralho, é mineiro, orgulho, porra, orgulho. Olha o roteiro.
Pulote da história.
Se fosse paulista, ela seria de outro modo, cara. Eu tenho certeza que seria. Se fosse do sul, então, tia, ia ser muito pior.
Prefiro não comentar. Bom, cara, eu sempre sou... Eu acho que eu sou do contra em tudo na minha vida. O pessoal do meu serviço fica até me tirando lá, falando que eu sou do contra. Normalmente, todo mundo é tentado a... Igual qualquer anime, é ser mais seduzido aí pelos anti-heróis e pá. Eu sempre curto mais o principal. Praticamente todos os animes, o personagem
velho,
que eu mais curto
é o Fred, é o cara da modinha, esse filho da mãe, cara. Hã? O Fred realmente é o cara da modinha, cara.
Não, mas o cara da modinha curte um anti-herói. O cara da modinha vai curtir um anti-herói sempre. Eu sempre curto mais o principal, cara. No caso do casal, vou com ele mesmo, né? O Sora, né?
O casal, você diz o casal com a...
Casal de irmãos, que é
o casal
ali,
de irmãos.
O modinha é anti-herói, né, cara? Ah, eu curto mais Vegeta. Ah, eu curto mais o Ikki. Isso é modismo. O cara que curte o Seiya é o único. Quem
só
mais
que
curte o Seiya?
Só aquele cara. Só que eu fiquei lá no cinema, lá, quando apareceu o Fênix, eu tava lá no meio assim, Ave Fênix! No meio da galera. Daí depois apareceu o Máscara da Morte, acabou com a magia do negócio tudo. Que merda.
Ah, é, cara? Ah, eu nem assisti, não.
Pô, você não foi assistir o anime
com minha filha?
É, eu assisti o anime no cinema.
Eu vi que você postou um videozinho lá e já desanimei geral. Nossa, aquela máscara lá me tirou. Nossa,
Disney
demais.
Eu assisti o anime no cinema, cara. Você vê, eu contribuí pra diminuir ainda mais a bilheteria do filme de Cavaleiros no cinema.
É difícil, né? Ah, é, contribuiu mesmo. Muita gente que viu... Eu mostrei pra uns colegas meus, deixaram de ver por causa do videozinho.
Cara, eu acho que os caras perderam na casa dos milhares com aquele vídeo meu que eu postei na fanpage. Puta
faz
que
sentido, cara.
Muita gente ficou decepcionada e, tipo, teve 25 mil ou 30 mil visualizações, não sei. Bizarro, assim, compartilharam horrores aquilo.
Sem noção, cara, sem noção.
Mas enfim, pessoal... Giovanna, alguém em especial, amor?
Ah, eu acho a Shiruma fofa. Acho que é isso. A Steph, eu não... Era pra eu gostar muito da Steph, só que alguma coisa me faz não gostar
dela.
Tá,
se esse podcast fosse o Matando Robôs Gigantes, eu ia te perguntar. É, Steph e Shiro, mata ou pilota? Steph e Shiro pra obras alternativas, mata ou pilota?
Eu sei, eu só não sei se mata ou pilota.
Mata ou pilota, Steph e Shiro pra obras alternativas.
Eu não quero
na
pensar
próxima...
que eu tô pensando.
No próximo festival de doujinshi do Japão. Muriel, então vai lá, Muriel, mata ou pilota?
O quê? Essa? Pilota, vai lá, vai nessa, vai fundo.
Pilota? Nice guy, mata ou pilota?
Não manjei esse Paranauê aí, não.
Mata ou pilota é o seguinte, se você falar pilota, você tá com a gente. Se você falar mata, você não gosta da ideia.
Mas
você
falou uma ou outra.
Não, eu falei Steph e Shiro em obras mato. Alternativas mato. Juntas. Mata?
É o nice guy.
O nice guy não tem jeito, cara.
É o nice guy, não tem jeito não. Tem que ter um nice guy.
Tem que fazer esse cara aqui mais vezes, cara. Não tem jeito. Alguém tem que fazer o lado bonzinho, porque a gente nunca tem lado bonzinho.
Tem que ter, cara.
Tem que ter o lado bom da força pra equilibrar.
Tem que equilibrar a balança.
Giovana, você pilota ou mata, minha filha? Nós estamos ainda no mesmo tema.
Quem?
Steph e Shiro.
Em obras alternativas.
Em obras alternativas.
Ah.
Mata?
Ou não? Eu não sei o que que é.
Tá bom, eu vou ser mais específico pra não deixar essa porra dar empate. Giovana, colação de velcro em obras alternativas entre a Shiro e a Steph. Você mata ou pilota?
Não.
É nessas Giovana, horas que eu sinto falta da Catiusca.
Errado. É que as duas... Não, vocês não estão entendendo. As duas, eu sinto meio que moer nas duas.
Mas quem te falou que não pode haver sexo em moer?
Não, gente, sou cara.
Aí, Gil, tá vendo? Nice girl.
Não, ó, eu nessa hora eu sinto falta também da Catiusca. O que que ela iria responder? Algo mais ou menos assim, né, Muriel? Dá alto, gostei da ideia. Eu piloto. Ô, Catiusca, você está fazendo falta nesse momento. Mas tudo bem. Prossigamos. Vocês já viram alguma coisa parecida com No Game, No Life, assim, pra poder recomendar pra galera?
Sei lá, cara, eu achei...
Você fala mais história, enredo...
É que eu não lembro de
É que ele é, tipo assim, ele tem uma junção tão única, um negócio tão único, assim, que eu não...
Exato, uma coisa agradável e única.
É, tipo, não existe nada igual.
Os animes conseguem conciliar a inteligência com a
equipe. Mas esse é o poder do Kawaii, Giovana, é outro poder que tá envolvido. Tudo bem. Então, já que nós... Definimos aqui que No Game, No Life é único, especial e vai morar para sempre no meu coração. E eu vou comprar uma figura da Steph com pouca roupa.
Onde você vai comprar? Vai ter merchan esse não?
Não, esse não vai ser merchan.
Esse ainda não tem não, né?
Não. Não botaram nem pra pré-venda as figuras dela. Olha pra você ver como é que tá caído lá o No Game, No Life. Pessoal, eu vou aproveitar aqui a oportunidade também, já que a gente tá nos favoritos, os top-tops. Né? Fred, a sua parte favorita do anime?
Ah, cara, acho que minha parte favorita ali são as características shonen mesmo. Que é aquele esquema do cara que vai desenvolvendo no meio de uma batalha. Você pensa que ele tá perdendo, de repente ele se destaca e dá aquela emoção. Eu acho essa parada da hora.
O engraçado é que o Fred consegue distorcer tudo pro lado do shonen, né? Eu achei que no final ele ia falar, não, naquela parada que parece com Death Note, com Code Geass, que o cara distorce.
Não, a parada da inteligência é mito. Mas o que que faz a parada da inteligência ser da hora? É quando ele solta aquela inteligência e aquele lance inteligente no
caso. É que ele botou um feeling de shonen foda, tipo como se fosse uma batalha de espadas, só que de cérebros, tá ligado?
É, eu vejo dessa forma, cara. Então, quando igual naquela batalha da biblioteca que começa, vai no centro da Terra, e ele vai lá e na hora que ele lança aquela parada de... É isso tudo? Você pensa que eu vou perder? Não. Mas é isso.
Então, quando o Sora deixou todo mundo pelado, foi o equivalente a um Bankai.
É, digamos que sim. Não, mas enfim, o No Game...
Agora imaginei o Ichigo balançando a espada e falando Bankai, e a roupa de todas as mulheres caindo,
não,
cara.
Não, eu não consigo imaginar isso não, viu, DS? Comigo não. Esse negócio de Futanari não é comigo não. Então, mas o só do pro No Game No Life ter conseguido me conquistar, né, conquistar o meu público, conquistar você, o seu público, assim, que digamos, nós dois temos gostos e gostos opostos e ao mesmo tempo tão iguais, eu acho que ele
é o nosso amor pelos dólares e o nosso amor um pelo Eti e o outro pelo Naruto.
Cara, você bota Naruto, cara. Naruto nem tá no meu top 5, eu acho.
Porra, Muriel, por favor, não corte isso. Porque o público dele vai me ver. Ele vai
cara querendo me queimar. Não, mas a galera que assiste meus vídeos lá, eles manjam. meu top 5 aí, One Piece, Hunter x Hunter, Samurai X, né, Rurouni Kenshin, estão na frente do Naruto pra mim. Mas Naruto é épico.
É digno.
É, eu curto. Como eu falei, eu acho Naruto até inteligente, eu tenho certeza que o DS tem até... Tô até convulsão quando eu falo isso, mas eu acho. Não, mas enfim, o anime em geral eu achei foda. Aquele traço, cada episódio que eu via, que eu olhava pra aquele traço totalmente inovador, rosa, muita cor, lembra? Tão colorido, não, até parece que até mais colorido quanto o Bakuto Test, né? Mas bem colorido, bem da hora.
É que para. Mas não, eu acho, é que Bakuto Test, é que eu não sinto uma cor tão viva em No Game No Life quanto em Bakuto Test.
É porque Bakuto Test, No Game No Life, todas as cores são cor bebê, né? Rosa bebê, azul bebê.
Exato.
Marrom bebê,
No Game No
bebê,
Life foi bebê. Feito sob efeito de um alucinógeno diferente do Bakuto Test, gente. Né? É uma mistura de êxtase com chá de cogumelo e chá do Nepal e o... Meu Life é uma droga mais leve.
E você pode falar com propriedade sobre o assunto, né, Dess?
Claro, claro, claro.
Exato, Dess conhece.
O pessoal falou que eu tava gravando doido outro dia. Mentira. Errado isso. Tudo bem, pessoal? Muriel?
Minha parte favorita, assim, que eu ri muito. Eu ri muito dessa parte. Quando a Stephanie lá tava querendo que o Sora virasse uma pessoa decente, ela tava postando com ele, e aparece o rei falando, com a inteligência... Você pode derrotar qualquer magia, não sei o quê. Ela vai lá e perde pra ele e aparece o rei. Pois é, mas se você tá enfrentando outra pessoa, outro ser humano, você se fudeu. Ele vai indo embora falando que ela se fudeu, assim. Bem devagar.
Eu lembro.
É muito...
Essa parte realmente foi da hora.
Eu gostei muito dessa cena, eu matei rindo nessa cena. E a segunda parte que eu mais gostei foi a luta, entre aspas, lá no segundo jogo da... numa biblioteca. Aquela parte que ele dá estratosfera e tirando o negócio, puxando oxigênio.
Tirando a roupa.
Sem mostrar o mamilo.
É, essa parte que o DS mais curtiu. Aquela luta foi uma junção de tudo, acho que todo mundo curtiu, né? O DS viu o que ele quis, eu vi o que eu quis, você viu o que você quis. Cada um viu o que quis
naquela
luta.
A gente pode escrever o anime inteiro pelaquela luta.
É, faz sentido pra caramba. E no final ele ainda deixa ela ficar com as paradas e continuar ali, né?
É porque ele só quer derrotar todo mundo, ele não quer realmente dominar tudo, ele só quer que nem ele segue a única regra que não é obrigatória a seguir, que é a 10, que todos têm que se divertir juntos, porque da 9 pra baixo todas elas têm que ser cumpridas, menos a 10, né? Vocês perceberam isso que ele fala? Que a nona,
a 10 é opcional.
Isso, que a nona regra, ela é a seguinte, todas as regras abaixo têm que ser obedecidas, não importa se tu queira ou não, que nem a Stephen perdeu lá.
Isso é meio eu robô, né, cara?
Ela perdeu pra ele, ele falou, você vai se apaixonar por mim. E daí ela se apaixonou por ele mesmo forçadamente, né?
Nossa. Tudo pela zoeira, né?
E para que ela queria, não quero me apaixonar.
Oh, isso mostra como o Thiago deixou esse anime bem BR, né, cara? ele conseguiu deixar o toque BR na parada, né?
Mas agora você falando, acho que uma coisa que do porquê conquistou o público brasileiro é que tem uma pitadinha de Rui Rui BR.
Tem um Rui Rui na parada.
Parando pra ver se tem um ruezinho lá.
O que você vai querer? Você vai querer ouro? Vai querer... Não, eu quero que ela se apaixone por mim.
Exato.
É BR. Eu fico imaginando...
Se fosse um japonês, realmente pediria. Eu quero sua casa. Eu acho.
Não, eu acho que ele pediria, eu quero suas calcinhas. Sei lá, eu quero seus peitos.
É, japonês pediria isso. Verdade.
Japonês é foda, cara.
Ele tem que explorar esse lado dele.
Brasileiro pensa à frente, cara. Brasileiro pensa à frente. Pra que eu ter sua calcinha se eu posso ter o seu corpo inteiro nu, cara? É por isso que eu tenho orgulho desse país. A minha parte favorita no anime são, na verdade, pequenas partes. Eu acho que uma delas é quando eles fazem menção a JoJo's Bizarre Adventure, mostrando que eles são fãs, mostrando que o Thiago é fã, na verdade, de uma das obras lendárias japonesas que o Fred, que é da modinha, não conhece.
Olha o cara, velho.
Mas fica a dica, você curte aquela, procure aquela, JoJo Bizarre
aquela
Adventure.
Aquela cena de que eles usam aquele poderzinho de parar
esse
o tempo.
Pai, eu já vi, hein? Olha que eu vou calar sua boca, hein?
Pra ficar mexendo na guriazinha com orelhinha de raposa lá.
É, exato, também. Menção honrosa a outra obra. Também a gente tem aí... que mais que a gente tem de foda também que eu gostei? Kawaii's Justice, pra quem não sabe, pessoal, não é nem de perto uma invenção de No Game No Life. Kawaii's Justice é um meme que se desenvolveu no 4chan, tá?
E agora chega pra vocês suas camisetas favoritas.
Não, na moral, cara, tipo, Kawaii's Justice, quem diria que um meme do 4chan ia virar algo assim? E daí nego quer fechar o 4chan de vez em quando. Vira e mexe, estão querendo fechar o 4chan.
Não é meme, Des. Isso é realidade. É diferente.
Mas eu sempre gosto de ressaltar aqui que...
Eu sempre gosto
de ressaltar aqui que 4chan é anônimos e anônimos nunca serão derrubados. Então, sinto muito pessoas do mundo. 4chan não vai ser derrubado, certo?
Oh, mas é sério que não vai ter, então, nenhum anime, nada similar, parecido, nada?
Cara, depende. Se eu começar a escrever roteiro de anime...
É. Eu acho que vai ficar parecido mais com High School, né?
Na cara, na real, eu não tenho muito fetiche, tipo... Assim, muito fetiche, tipo, demônio misturado com sexo. Eu gosto de separar o divino...
Muito.
Eu gosto de separar o divino do meu pau,
você
na boa.
Você curte o yaoi, né, Eudora? Não sei o que você vai fazer.
Eu gosto de separar o divino do meu pau, na boa.
Se os tipo, demônios fossem homens, né, ele gostaria.
Não, cara, não.
Ah, é, faz sentido.
Apesar que eu sou muito fã de Bible Black, eu sou huge fan de Bible Black, então, tipo... É, mas tudo bem.
Aí você já saiu do et, né? Aí já foi agora pra uma nova etapa.
Ai, gente. Bible Black já é lendário. Aqui.
Não pode falar mal de Bible Black, senão o Cookie é invocado aqui do nada.
Exato, ele aparece. Senhor DS, você falou mal de Bible Black?
Quem que é esse, gente?
Cara, é o figurão lá do episódio de 69 de Rentais.
Você chamou um cara, então, mitaço na parada, né?
É o psicólogo dos Rentais, cara.
Ah, ó.
Tá vendo? Por isso que você vai ser chamado de Naruto. Mas enfim, pessoas, eu acredito que esse podcast foi muito, como é que eu vou dizer, proveitoso pra todos nós. Todos vocês que não conheciam o podcast, aposto que gostaram, né? Por isso vou convidar vocês a escutarem o de Shingeki no Kyojin, né? Tem um de Tokyo Ghoul aí dos meus queridos editores, mas eu não estou lá. Enfim... E no mais, pessoal, eu vou agradecer a participação do Fred, que provavelmente trouxe aí seus queridos adoradores, né, Fred? Fred, peça para seus adoradores comentarem esse post falando quanto eles gostaram da sua participação neste podcast foderoso.
Que isso, cara. Nada de adoradores, são meus parça. É a galerinha lá, galera gente boa, firmeza, whatevers. Vou falar assim para eles estarem assistindo não, né? Ouvindo a treta aí.
É.
Como é que é? United Cast?
United Cast. O legal é que ele chegou agora no final do podcast ele já sabe o nome, isso é muito bom.
Ah, é isso, aprendi durante o podcast, eu pude aprender que o nome é United Cast. Acho também isso. Que o DS aprendeu que o nome do meu canal é Anime Whatever.
Animes Whatever, eu gosto pra caralho do Animes Whatever.
Ele aprendeu também que Naruto eu curto muito, mas não é pra mim ou melhor. Aprendemos um pouco, um sobre
então,
o outro.
Então o Muriel já sabe que não pode cortar aquela parte.
E se você odeia Naruto, meu canal fala de outros animes também, fique tranquilo. Um vídeo de Naruto semanal e dois vídeos de outros animes, então não esquenta com a parada.
E depois nego fala que a gente é pouco parecido, né? Um vídeo de putaria por semana e dois de qualquer coisa.
Isso, igual eu. Um vídeo de Naruto por semana e dois de qualquer coisa. É bem parecido.
Ai, ai.
O DS aborda mais notícias e uma parada mais técnica. Eu abordo mais uma parada mais de fã pra fã de nós aí. E eu acho que é isso aí.
Enfim, pessoal, quem quiser me encontrar, eu tô no noticiasanimeunited.com.br, eu tô no unitedcast.com.br, eu tô no youtube.com/user/naoficial, que é o meu canal. E, pessoal, foi um orgasmo ter vocês aqui, Fred, foi um orgasmo ter você aqui, Giovana, Muriel, todos
Quando
vocês...
Quando eu falo que esse cara curte um yaoi...
Para, Fred, para de show, Fred. Entendeu? Pra quem não tá acostumado, esse é o nosso podcast, toda semana, comigo, uma semana sim, uma semana não. Né? Não deixe conferir as outras edições. Pessoal, dá tchau, eu vou nessa.
Tchau, pessoas.
Tchau, tchau.
Tchau, pessoal.
Falou, muito obrigado pela oportunidade.
E cola que é mais.
E cola que é mais.
agora é aquela hora que canta Far away, far away, searching for my dream. Vai! Far away, far away, searching, searching for my world.
Pra quem jogava Lunia sabe do que eu tô falando, mas tudo bem.
Tá, gente, parei.
Beleza, Giovana, vamos lá, chega. Vai.
Já que meu microfone não tá funcionando mesmo, Android é melhor que Apple, Desk, esperto.
Deixa eu atender a porta.
Não, é ó o duende mágico. Ó o duende mágico.
Ele acha que tem alguém batendo, deve ter ninguém, né?
Ele vai voltar dizendo que tem com um pote de ouro.
Não, cara, eu cheguei num estágio, agora tem doido.
E o duende, como é que tava?
Nossa,
né?
Eu ouvi alguém me chamando lá fora.
Tinha alguém te chamando lá fora, gente... não?
Não, cara, não tinha ninguém.
Eu sabia.
A gente falou isso mesmo, imaginamos. Muriel comentou.
Ai, gente.
E o pote de ouro, tá aí?
Trouxe o pote de ouro?
Que merda.
Né?
Que merda, cara.
Itekimasu.